Se eu não tomar cuidado, Matheus, eu vou perguntar tudo para a inteligência artificial. Tudo. Aí o que vai acontecer? Você não vai articular nada.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Eu sou o Matheus Cunha, eu sou sócio e diretor acadêmico da LEC. Estou aqui para poder te apresentar esse nosso novo episódio de ferramentas de comunicação para times e líderes. Mas antes de iniciar aqui a nossa conversa com a nossa ilustre convidada, eu preciso te fazer um convite. Nós temos essa semana a nossa imersão de comunicação para líderes, um evento fantástico com Marcelo Taz, Carla Valente e tantos outros especialistas que vão te preparar para ser uma liderança de comunicação com excelência. E esse episódio de hoje tem tudo a ver sobre isso. Se você ainda não se inscreveu, acesse agora imersãocpl.com.br. E vem participar conosco nessa jornada. O link de inscrição também vai estar aqui na descrição desse episódio e eu te espero lá nessa jornada que eu tenho certeza que vai transformar a sua comunicação, mas também a sua atuação profissional. Nesse nosso episódio de hoje, convidada especial, Luna Gutierrez, que tem mais de 25 anos de atuação profissional em planejamento estratégico, branding, marketing para grandes empresas. Luna, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você pôde estar aqui conosco hoje.
Eu que agradeço o convite. Não só estou feliz em estar aqui, como para falar de um tema que é tão maravilhoso, que é o tema da comunicação.
É isso. Estávamos aqui batendo um papo antes do nosso episódio começar. E a Luna me disse algo que me impactou demais, porque esse é o nosso propósito, né? Nunca vi um profissional que se deu mal por comunicar bem, né? Geralmente a gente vê o contrário. Bons profissionais que não conseguem se evoluir profissionalmente, não conseguem conquistar o seu espaço porque não se comunicam. É um pouco que a gente vai falar aqui nesse nosso episódio, mas antes de mais nada, Luna, a gente sempre começa essa conversa pedindo para o nosso convidado, a nossa convidada, para poder se apresentar. E eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência, para esse público que nos acompanha há tanto tempo, sobre a sua trajetória como especialista em comunicação interpessoal, estrategista de marca e, claro, como professora.
Ah, sim. Então, a minha trajetória, eu comecei trabalhando com marketing muito jovem. Quando você diz mais de 25 anos, 25 anos é muito mais do que 25 anos, né? São mais de 35 anos, na verdade. Eu comecei trabalhando com em uma consultoria de marketing, que era a gente fazia muito programas de relacionamento. E a minha trajetória toda, durante muitos anos, foi em agência de publicidade. Então, eu trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Thompson, trabalhei na Grey, fui sócia de uma agência. E depois de um tempo, é recente isso, tem 2, 3 anos, eu resolvi ser consultora, eu presto serviços na área de comunicação para empresas de pequeno e médio porte. Nesse momento, eu estou com um grupo que é dono de mais de uma marca que cuida, e eu cuido da comunicação institucional destas marcas. Eu sou responsável por essa parte. Na área acadêmica, que para mim é a minha grande paixão, eu sempre digo que todo profissional que ele tem uma atividade extra, ele de fato, ele é mais produtivo dentro da sua atividade principal. E na área acadêmica, eu sempre estive relacionada à comunicação. Então, eu dei aula muitos anos em marketing de relacionamento, CRM, marketing estratégico. Recentemente, né, eu dou aula sobre marketing estratégico, marketing digital. E tem uma disciplina, Matheus, que eu tenho falado muito, que é a data storytelling, é contar a história de dados, que ela tem tido uma repercussão absurda. Porque a gente está na era da informação, as pessoas têm muitos dados, mas às vezes você não sabe como fazer uma apresentação de dados, porque todos nós somos bons contadores de histórias, mas não necessariamente bons contadores de histórias em dados. E por último, tem um tema que a gente tem discutido muito, que é o tal do personal branding, que é a marca pessoal, e isso inclui a comunicação interpessoal. Então, de forma resumida, a minha trajetória aconteceu dessa forma.
Eu fico muito feliz e muito confortável de estar aqui nesse ambiente entre professores, né? Eu falo que o magistério também sempre foi a minha paixão e hoje é a minha única atuação profissional, né?
Maravilhoso.
Então, eu tenho muita convicção de que a academia ela tem um propósito de discutir boas ideias, pensar na inovação por ser um ambiente onde a gente pode discutir as ideias em alguns momentos fora do plano prático, mas quando aquela ideia, aquela convicção formada na academia,
É
ela
isso aí.
faz sentido, a gente consegue levar
É isso aí.
para a prática. E foi justamente numa aula tua que eu escutei uma frase que me impactou muito, né, em uma rede social, onde você disse que a boa comunicação não é só falar bonito nem usar palavras difíceis. Ela acontece quando a sua mensagem ela é transmitida com clareza. Comunicação é uma ciência. Você, como professora,
Exato.
né, tem aí total convicção disso. E eu queria que você trouxesse, no começo dessa nossa conversa, quais são os conhecimentos básicos que o nosso público precisa saber para poder compreender, né, esse processo comunicativo, como ele acontece na prática.
Quando a gente olha para o ser humano, ele já nasceu querendo se comunicar, né? Agora, comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Porque por mais que eu diga, não, mas foi isso que eu quis dizer e você não entendeu, esse é o resultado da minha comunicação. Ela não foi efetiva. Do ponto de vista de ferramentas, e hoje pela manhã eu estava com um grupo discutindo exatamente isso. A gente tem o excesso de informação e o excesso de tecnologia. Mas para a gente pensar bem, eu tenho que ter um excesso de vocabulário. Então, se eu fosse, imagina que eu estivesse dando uma dica, né, do ponto de vista de ferramenta. A primeira ferramenta que qualquer um de nós, não importa a minha idade, sua idade, não importa qual a sua profissão, não importa qual a formação, é adquirir vocabulário. Por quê? Quando a gente tem um número de palavras consistente com aquilo que a gente faz, não é para a gente falar melhor só. Até você vai falar melhor quando você tem um vocabulário mais vasto. Mas você acredita, Matheus, que está comprovado que quando o meu vocabulário ele é vasto, eu penso melhor. Então, é para você poder pensar melhor. Por quê? Todo ser humano, qual que é o nosso principal desejo? É ter o pleno domínio das nossas ideias e ter domínio dos meios de expressão, dos meios de expressão destas ideias. Porque tudo que está na minha mente é uma ideia minha. Ela só se torna algo compartilhado a partir do momento que eu transmito para você. Você concorda? Pode ser na escrita, mas geralmente é quando eu te conto, quando eu te falo. Porque comunicação é partilhar, é compartilhar. Então imagine que eu tenho uma ideia brilhante, mas eu não consigo compartilhar com você, eu não fui efetiva na minha comunicação. E o que a gente tem percebido no mercado é que muitas pessoas, muitos de nós passam por isso. Você está numa conversa, ou você vai fazer uma apresentação, ou você quer alguma coisa, aí de repente você fala, fogem as palavras. Aí de repente você pensa, puxa, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter pensado aquilo outro, né? Então o que que a gente diz de forma bem simples? Primeiro, adquirir vocabulário. Adquirir vocabulário, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade. Por exemplo, quem está assistindo nosso podcast agora pode, é uma boa oportunidade de adquirir novos vocabulários. A leitura, a gente como professor, nada, nada, Matheus, acho que você
É
concorda
verdade,
comigo,
absolutamente.
nada, nada substitui a leitura. Agora tem um ponto que é muito maravilhoso, que é o treino. Porque a boa comunicação, Matheus, é treinável. Às vezes a gente pensa assim, não, não, mas o fulano nasceu com o dom da comunicação. É verdade, algumas pessoas, elas têm uma facilidade maior. Porém, a gente comprova isso nas universidades, nos trabalhos que os alunos apresentam, que toda oportunidade que você tem para expressar, então, ó, input e output. Não adianta também eu querer falar daquilo que eu não conheço. Eu sempre digo o seguinte: não fale daquilo que você não conhece, porque a sua reputação fica comprometida. Então, input, eu aproveito todas as oportunidades de adquirir novos vocabulários para eu poder pensar melhor, elaborar melhor as minhas ideias e poder transmitir melhor. Porém, eu também tenho que usar a ferramenta da transmissão, que é aproveitar as oportunidades que eu tiver para expressar as minhas ideias. E para fechar essa resposta, quando a gente pensa nesse conceito, puxa, é verdade mesmo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Imagine que eu estou aqui conversando com você e eu, sei lá, sei, não sei falar mandarim, não sei mesmo, mas eu soubesse algumas palavras e eu te falo algumas palavras. Mas, de repente, a gente tem um embate ou eu tenho que resolver um problema com você. Eu não vou conseguir resolver esse problema porque eu não tenho vocabulário suficiente. O que a gente tem percebido? Algumas pessoas têm passado por isso na própria língua. Porque eu... Sabe quando você fala assim? Eu não sei o que eu estou sentindo, porque eu não consigo expressar. Tem um livro, já vou indicar um livro, depois no final eu indico o outro, mas é um livro que é O Poder das Palavras. Parece autoajuda, né? Parece. É de um neurocientista, é Mariano Sigman, se eu não me engano, mas acho que é isso mesmo, Mariano Sigman. Eu acho que ele é espanhol, ou argentino, agora não me lembro. Mas ele prova como neurocientista que quando eu consigo expressar os meus sentimentos, é o primeiro passo para a cura emocional. Então, às vezes, por isso que a terapia funciona, mas às vezes se eu sou tua amiga e eu consigo expressar com pessoas que eu confio, é o primeiro passo para a cura emocional. Mas se eu não tenho vocabulário suficiente para expressar aquilo que eu estou sentindo, eu não consigo me curar emocionalmente.
Que fantástico. E, assim, eu não gosto muito tomar o espaço do nosso convidado aqui no nosso podcast, no LecCast, mas te ouvindo, assim, eu fiquei arrepiado por dois motivos. O primeiro deles é uma lição que eu aprendi recentemente do quão importante é a gente desaprender para reaprender. E por que eu digo isso? Sou advogado de formação, né, trabalhei em tribunais, fui sócio de escritório. E o advogado, ele usa muito a comunicação como sua ferramenta de trabalho, sim, mas muito na defensiva, né? Na proteção, enfim. E eu tinha uma máxima, né? Eu entrava numa discussão e às vezes eu dizia algo e a pessoa entendia diferente e se expressava, né, com uma ideia diferente. Falava, não, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E pouco a pouco eu comecei a trabalhar com compliance, com treinamentos de compliance, via essa dificuldade, às vezes, de transmitir a mensagem por conta da linguagem mais rebuscada e técnica, e aí eu fui aprendendo na prática de que, não, eu sou responsável pelo que você entende, nem que eu tenha que te explicar 10 vezes de 10 formas diferentes. Então, eu acho que é esse aprendizado que você trouxe aqui, né, da ideia da clareza, que não pode estar só naquilo que você acha que você diz, mas naquilo que o seu interlocutor compreendeu da sua mensagem, é uma lição de vida que eu acho que, enfim, só de compartilhar hoje isso aqui, o nosso público ganhou demais. Mas a outra ideia que eu queria trazer é a questão da técnica. Eu me avalio uma pessoa que sabe se expressar, sim, de alguma maneira, né?
Sabe.
Professor, dou palestras, enfim. E eu fui descobrir que existe técnica para a gente poder se preparar, por exemplo, para dar uma palestra. E eu descobri nesse curso que eu fiz, né, no ano passado com o professor Ney Pereira. Então, professor Ney, um abraço e obrigado pelos ensinamentos. É de que existe metodologia para isso. Então, talvez, durante toda a minha atuação profissional, foi muito mais sorte do que responsabilidade naquilo que você trouxe de preparar as ideias. Então, se você está diante de uma reunião importante, se você está diante de um evento importante, por que não fazer um roteiro, treinar antes essa forma de expressar? Eu queria que você trouxesse também um pouquinho dessas técnicas.
Você sabe que quando a gente pensa no conceito de comunicação, ela é multifacetada, né? Tem gente que fala, é curso de oratória, né? Ah, preciso fazer um curso de oratória? Sim. Se você acha que você não tem esses elementos, nasceu, precisa e vai ser muito bem sucedido. Por outro lado, antes do curso de oratória, eu tenho que ter conteúdo, concorda? Não adianta eu aprender todas as técnicas se eu não tenho um conteúdo, se eu não tenho o que falar. Primeiro assim, ó, você tem que se preparar, porque você tem o que falar. E, eu comentei com você antes, eu tenho uma disciplina que eu falo sobre data storytelling, né? Que é contar histórias e dados. E a gente aprende, do ponto de vista de técnica, que é o seguinte, toda vez que você vai entrar em uma comunicação, pode ser como nós dois estamos aqui, pode ser, eu vou dar uma palestra, alguém vai falar com o próprio chefe ou com os liderados, né? Então, obviamente, se eu estou numa palestra, é uma coisa mais formal. Porém, tem alguns elementos que acho que complementam isso que você acabou de falar, que diz o seguinte, toda vez que eu vou entrar numa apresentação, numa conversa, eu tenho que saber o seguinte, quem é a minha audiência? Com quem que eu vou falar? Qual que é o perfil dela? Mais técnico ou não? Mais simples? Ou mais objetivo? Mais emocional? Quem é a minha audiência? e o que eu quero que a minha audiência saiba ou faça. Aí, quando eu pergunto isso, eu falo o seguinte: ah, tá bom. Então, para essa audiência, e se, o, dependendo do que eu quero que ela faça, por exemplo, aqui, eu quero que as pessoas, depois de ouvirem nosso podcast, tenham clareza de que a comunicação é uma habilidade que eu nunca vi ninguém que não fosse beneficiado por ter uma boa comunicação. A comunicação, você pode investir em várias áreas da sua vida. Se você não tiver uma boa comunicação, ainda assim, talvez você tenha problemas em ser bem sucedido. Então, é isso que eu quero. Eu quero despertar. A gente sempre fala que é um verbo. O que eu quero? Ganhar, eu quero informar, eu quero convencer, eu quero te convencer de algo. Aí, quando eu sei quem você é e o que eu quero que você faça, o que eu gostaria que você fizesse, eu vou pensar em qual história que eu vou construir para contar para você. E dentro do conceito que está um termo na moda, o tal do storytelling, é, eu sempre tenho que pensar o seguinte: eu tenho que ter uma introdução, um ápice e um fechamento. E isso é fundamental. Numa conversa que nem hoje aqui, você fez a introdução, nos apresentou. O ápice, a gente está no ápice agora, concorda? É o nosso arco narrativo. A gente está falando sobre comunicação. Em algum momento vai ter o fechamento. E aí a gente sempre diz o seguinte: quando eu vou para uma apresentação, para uma conversa, eu sempre tenho que levar em consideração o seguinte: tá bom, eu quero que ele fizesse isso, mas e se eu não convencer? Quais os riscos que eu corro e quais os riscos que você corre? Eu tenho dados para tentar te convencer? Por que isso é importante? Porque dentro do processo de comunicação, eu sou emissor ou você é o receptor, e a gente tem um meio, aqui tá, a gente está ao vivo, quem está nos ouvindo é à distância, e a gente tem uma mensagem. Mas entre o receptor e o emissor, tem o ruído. Muita coisa pode atrapalhar, por exemplo. Eu posso dizer uma palavra que te desperte um gatilho, que uma coisa que você não gosta. Eu falei um elemento de alguma coisa que você não entendeu. E o resultado da minha comunicação é a resposta que você me dá. Se você não entendeu nada, eu tenho muita responsabilidade nisso. Então, a gente sempre diz o seguinte: eu tenho que ajustar o meu vocabulário à minha audiência. Por exemplo, eu sou professora de marketing, marketing digital, data storytelling. Se eu for falar de marketing para um grupo de engenheiros, eu não vou usar o conteúdo, é o mesmo, a forma é outra. Então, a gente diz: cuidado com a forma. Outro ponto, imagine, Matheus, que eu estou falando com subordinados. Eu tenho que tomar mais cuidado que se eu estiver falando com os meus líderes. Por quê? Dependendo daquilo que eu use com o meu subordinado, eu posso soar arrogante. Com os meus líderes, eu posso soar subserviente. Então, eu tenho que entender quem é a minha audiência. Ela é meu par, é meu líder, ok. Além disso, e você deve ter ouvido isso, que é a questão da expressão corporal. Queridos, o não verbal fala mais do que o verbal. Olha que maravilhoso, né? Porque às vezes eu acho que puxa, é só o que eu digo. Óbvio, é o que eu digo, mas a entonação que eu faço, o sorriso, às vezes a gente esquece disso, mas se tem uma dica que a gente pode dar, é quando você estiver falando, e às vezes, óbvio, você não vai ficar rindo, mas em alguns momentos você tem que sorrir justamente para você ganhar o engajamento da sua audiência. Além disso, a expressão corporal. Quando eu mexo a mão, mas você deve ter ouvido, eu posso mexer a mão, mas eu também não posso mexer demais. Eu não posso fazer muitos gestos abertos, porque senão você acaba prestando atenção no meu gesto, não naquilo que eu estou falando. Esquece a mensagem. Mãos abertas, você deve ter ouvido falar nisso. A postura, então, são questões mais físicas. E tem um ponto que a gente sempre diz o seguinte: ok, eu tenho a questão da entonação e sempre eu tenho que te pedir o feedback. E quando se está claro para você aquilo que eu acabei de dizer. E tem um cuidado, Matheus, que a gente tem que tomar. Porque às vezes a nossa comunicação, ela pode ser, não seja boa. Muita gente que está ouvindo a gente pode passar por isso. Às vezes a comunicação não é boa de ordem psicológica, você está inseguro. Então, geralmente você está inseguro porque você não conhece bem o assunto. Então, estude, treine. É uma forma de ter mais segurança. Ok. Pode ser que a pessoa esteja com uma baixa autoestima, né? Então, sim, é uma questão. Mas pode ser de ordem física. Ah, eu tenho voz anasalada, eu tenho ou voz muito alta ou voz muito baixa. Tudo dá para corrigir. Mas tem um último ponto que a gente diz assim, o seguinte, que como ferramentas, como técnicas, que é a parte técnica. Então, é a física, a psicológica e a técnica. A técnica, Matheus, olha isso. Vícios de linguagem. Elimine. Todos nós temos que eliminar. E não é que a gente não tenha. Vira e mexe, você vai falar uma palavra ali, mas o que você não pode ter como vício de linguagem. Por exemplo, imagina que eu estou aqui falando com você, eu fico, né, entendeu, tipo. Às vezes você pode pegar, Luna, mas eu tenho um vício de falar tipo assim. Usa, por exemplo, no lugar. E às vezes a gente diz o seguinte, que às vezes um silêncio estratégico é melhor do que sem tipos. Ou sem vícios de linguagem. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está pensando o seguinte, pode pensar aí com você. Às vezes você vê uma pessoa falando e ela tem tantos vícios de linguagem que você não presta mais atenção no que ela fala. Você fica contando quantos tipos, quantos nés, quantos entendeus ela disse. Então, eu posso me gravar para... Ou, se eu confio em alguém, eu digo o seguinte, me ajuda. Eu vou falar agora. E você vai anotar tudo aquilo que é um vício de linguagem. Porque as pessoas, Matheus, não são as pessoas, somos nós. Nós temos o medo do silêncio. Então, às vezes, é melhor eu ter um silêncio do que colocar um caco, ou um som que não quer dizer nada, ou uma palavra que não tem significado e que não acrescenta na minha história. Então, eu diria que, para complementar isso que você falou, da expressão corporal, esses são elementos que a gente pode levar em consideração para ter uma boa comunicação.
Eu achei essa. São três grandes bloqueios, né? Como você trouxe, o psicológico,
o físico e o técnico.
E o técnico. Nessa parte técnica, o que funcionou muito para mim foi a da gravação. Eu gosto de me assistir, né? Quando você vai dar uma aula online, por exemplo, numa faculdade, fatalmente você pode ter acesso àquela aula, analise o conteúdo, né? Faça uma autocrítica, né? Como é que poderia ser melhor. Ou então ter alguém, né, que você confia muito. Vou deixar um beijo aqui para minha esposa, Juliana. Eu falo que ela é minha melhor aluna.
Maravilhosa.
Ela já assistiu as aulas, as minhas palestras, ela estava sempre presente. E ela era a pessoa responsável para falar, olha, hoje não foi legal. Hoje você falou muito, né, ou você... E aí essas interrupções quebravam a construção do raciocínio. Então... Obrigado por também dividir essa técnica, mas eu já queria também trazer o gancho na questão da tecnologia, né? Hoje a gente vive uma verdadeira transformação na forma de se comunicar, primeiro porque a gente tem que aprender a comunicar com a máquina, né? Eu, por exemplo, fiz ciência da computação antes de fazer direito. Então, tem uma questão de codificação, de como você conversa com a máquina para você conseguir estruturar um algoritmo e a máquina funciona. E isso, em termos de desenvolvimento de prompt, é muito bom. Mas eu tenho receio do que vai virar a nossa comunicação nos próximos anos, porque eu vou conversar com o GPT, por exemplo, eu não falo bom dia, eu não peço licença, eu não falo obrigado, eu sou incisivo naquelas ordens e naqueles comandos. Então, como que a gente consegue conciliar essa metamorfose que a gente vive hoje de ambientes, né? A pandemia nos catapultou para o digital. Muita gente que não estava acostumada, habituada a viver no digital, teve que, de repente, começar a fazer live, transmissões, e tem aqueles memes e as gafes que apareceram ali, né, durante toda a pandemia. Hoje a gente vive o hibridismo, né? Então, eu estou aqui presencial com você, mas as pessoas estão nos assistindo de casa e eu tenho que conciliar a linguagem com os dois públicos. E aí vem a inteligência artificial, vem as redes sociais, que alguém pode pegar um corte aqui, viralizar e chegar em lugares que a gente nem imagina. Como é que a gente vive essa metamorfose e trabalha a comunicação para se adaptar a essa nova realidade?
Essa pergunta, eu adoro esse tipo de discussão, você concorda? Porque talvez a gente não tenha todas as respostas, mas tem
algumas.
Não
está pronto.
Não está pronto, mas tem algumas. Eu acho assim que a experiência, ela traz muito benefício. Para você que é bem jovem, não se preocupe em envelhecer, porque tem muita coisa boa, a gente ganha muito com a experiência acumulada, né? É meio que assim, eu sou jovem há mais tempo que muita gente que está nos ouvindo. E eu tenho falado muito sobre o impacto da inteligência artificial, da tecnologia na comunicação. Esse tema, Matheus, as universidades, as pessoas, as famílias, elas vão ter que levar em consideração. Por quê? Está comprovado que de 60% a 70% dos problemas das corporações são problemas de comunicação. Não são problemas porque faltou a tecnologia, porque faltou o processo. Também são. Mas, na maioria das vezes, 70% tem um dado de Harvard que fala. E a Exame, ela divulgou esse dado. Ó, 60% a 70% dos problemas das organizações estão relacionados a problemas de comunicação. Tá bom. Por quê? Porque eu te peço uma coisa, eu falo, mas eu te pedi isso. Eu falo, mas eu entendi aquilo outro. Então, eu vou ter que refazer. Isso é custo. Não é só, além do custo operacional, é o custo emocional, você concorda? O estresse, as áreas não se entendem. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo estão pensando, puxa, é verdade, justamente hoje eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra, ou eu entendi uma... Então, eu tenho muita refação e tudo mais. E a nossa discussão do impacto da inteligência artificial ou da tecnologia como um todo na comunicação é gigantesca, mas eu vou falar para vocês o cuidado que a gente tem que ter e a boa notícia que é incrível. Primeiro, o cuidado que a gente tem que ter. A minha geração, você é muito mais jovem que eu, mas a minha geração, a gente articulava, porque a gente não tinha onde a gente tinha que fazer, a gente tinha que criar. Então, por outro lado, quando eu digo o seguinte, olha, eu ia lá na biblioteca pegar o livro, tá bom. Mas eu também ia lá copiar no livro. Olha que interessante. Hoje eu só copio... Ah, é! Porque dá a impressão que a minha geração criou tudo. Não era assim também. O que eu quero dizer é, eu também tinha as fontes. O que eu tinha um tempo maior e o trabalho era muito maior, né? Mas a gente ia lá e tinha que também olhar, tirar xerox do livro, anotar o que o autor falou. Por outro lado, o que eu tinha que fazer? Anotar o que o autor falou com a minha escrita. Depois eu tinha que ler, explicar para alguém, porque a gente tinha uma cobrança maior. Então, o que acontecia, Matheus? Eu articulava o conteúdo. Então, por mais que estivesse num livro, eu conseguia explicar sobre aquilo, porque eu li, eu escrevi. E a gente sempre fala, vou abrir parênteses, hein, pessoal? Quando você estiver estudando, escreve. Não anota tudo no computador, escreve. Tinha um educador italiano que ele falava, aula dada é aula estudada. Qualquer aula que você teve hoje, faça um mapa mental e hoje mesmo, antes de dormir, você deu, sabe aquela olhada? Você não esquece. Mas ele dizia, tem que ser com a sua escrita. Tudo bem. Aí vem inteligência, vem a tecnologia, inteligência artificial. O cuidado que eu tenho que ter. Se eu não tomar cuidado, Matheus, eu vou perguntar tudo para a inteligência artificial. Tudo. Aí o que vai acontecer? Você não vai articular nada. Você não treina. Você não treina seu raciocínio. Você não treina sua fala. Aí você fala, tudo bem, você perde mercado para a inteligência artificial. Agora, quando eu... Imagine que eu vou olhar. Eu tenho um conteúdo. Acontece muito. Vou pensar numa estratégia de comunicação. Eu falo. O prompt que eu vou dizer para ele, olha, eu quero isso, o posicionamento é esse, meus concorrentes são esses, tá. Agora me ajuda a montar tudo isso junto. Mas ele não fez sozinho, ele melhorou aquilo que eu fiz. A articulação continua sendo minha, porque isso é que o ser humano não pode abrir mão. E aí, qualquer pessoa que vai me perguntar sobre aquele conteúdo, eu vou falar melhor do que qualquer outra pessoa que não conhece. Então não adiantaria ninguém ir lá pesquisar e tem um texto, porque ela não consegue falar sobre aquilo. Por quê? A criatividade e a emoção é nosso. A ferramenta, a inteligência artificial, ela não tem criatividade. Agora, o que ela tem? Ela tem a agilidade, concorda? E ela consegue analisar, ela tem um algoritmo que consegue analisar uma quantidade de dados que eu não consigo, nem você consegue. Porque a nossa mente, ela quer nos proteger, então ela vem uma informação de cada vez. Então, o nosso papel, Matheus, é usar a inteligência artificial para quê? O IA, qualquer, não sei qual que as pessoas usam, me ajuda a melhorar meu vocabulário, me dá algumas atividades para eu falar melhor sobre determinado assunto, me ajuda a fazer um plano. Então, o impacto que a gente vai ter é isso. Se as pessoas confiarem tudo na inteligência artificial, essas pessoas, pode ter certeza, elas perderão o mercado. Perderão o mercado. As pessoas que não articulam, tem um dado do LinkedIn, e esse dado dizia o seguinte, que eles fizeram um estudo para entender muitas vagas abertas, muitos profissionais que, em tese, se encaixariam naquelas vagas. Por que não preenche? Né? Por que tem tanta gente aqui e tanta vaga aberta? E uma das habilidades que, nas entrevistas, os líderes identificavam é que a pessoa não tinha capacidade de comunicação. Ela não sabia nem explicar nem o que é, quem ela era. Podia ter um conteúdo absurdo, mas ela não conseguia. Então, o grande impacto negativo, se a gente não fizer corretamente, que é delegar tudo para a inteligência artificial ou para a tecnologia, agora, o grande benefício, Matheus, se a gente juntar a criatividade humana, a inteligência humana com a inteligência artificial, é assim, é a melhor era que a gente podia estar vivendo, a intuição. A ferramenta, a IA, não tem intuição, a gente tem intuição. Recentemente, eu estava fazendo um plano e aí ela não estava correta. E eu dizia assim, ó, não está correto, uma marca não pode falar desse jeito. Ah, Luna, você tem razão. E ela fala, né, você tem razão. Então não confie somente na IA. Porque você só vai ser um bom comunicador se você se comunicar.
Bom, eu acho que não posso concordar mais com a sua exposição. Tive acesso a esse estudo que você mencionou do LinkedIn. Eu estive no ano passado na BET Brasil, que é o maior evento de tecnologia e inovação para a educação. E eu assisti, acho que é a Cristina Hilal, se não me engano, que é a head dessa área de talentos do LinkedIn, trazendo justamente a apresentação desse estudo, se não me engano, chama The Most Demand Skills.
Eu acho que é isso mesmo, assim, acho que é isso mesmo.
E que esse ano foi republicado pelo LinkedIn, chama Skills on the Rise, então se eventualmente alguém estiver procurando esse estudo sobre as habilidades mais demandadas nos processos de recrutamento, esses são os dois estudos, e é o que é o gancho para a minha próxima pergunta. Porque, enfim, são milhões de vagas abertas, né?
É, exato.
Eles trazem lá as habilidades mais demandadas. Pela primeira vez, os soft skills colocaram os hard skills no chinelo. Aparece análise Exatamente. Crítica em relação à IA, o trabalho em equipe, saber, por exemplo, se comunicar, engajar equipes. Mas quem está ali no topo, né, junto com a inteligência artificial, é a comunicação. Na outra ponta, eu tenho nessa ponta o mercado de trabalho que me exige, então, ser um bom comunicador no ambiente corporativo. Na outra ponta, se a gente for para as escolas tradicionais, direito, administração, contabilidade, enfim, tirando acho que na comunicação e marketing, né, que ali é o hard skill, não se discute comunicação. Por exemplo, fiz 5 anos de direito, não tive uma aula de comunicação. Tive aula de ética, mas não tive aula de comunicação. Tive aula de direito financeiro, mas não tive aula de comunicação.
Psicologia no direito... Exatamente.
História do direito de comunicação. Fiz pós-graduação, fiz mestrado e não tive aula de comunicação em toda essa minha vivência acadêmica. Você não acha que existe um gap entre o que o mercado hoje exige de formação do profissional e aquilo que tradicionalmente as universidades ensinam, e como a gente resolve esse ato, né, entre aquilo que é necessário e o que é ensinado?
Super concordo, porque às vezes a gente fala o seguinte, puxa, as universidades, as faculdades, né, os cursos, eles deviam ir para os antigos saberes. Então, por exemplo, estudar mais filosofia, antropologia, sociologia, tá bom. Aí a gente fala o seguinte, puxa, mas tem um monte de matéria que eu tive que eu não vou usar para nada. E, por exemplo, finanças é uma disciplina que todo mundo deveria ter em algum momento, mas não tivemos. Comunicação está nesse patamar. Então, quando eu penso na comunicação, gestão, finanças, eu não sei, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para o nosso, né? Porque você também... Eu acho que a comunicação, se eu tivesse que escolher, a comunicação é o principal, porque ela é transversal. Imagina um médico que se comunica mal quando vai falar com seu paciente que ele está passando por um problema de saúde. Imagina um publicitário que se comunica mal. Um advogado que se comunica mal com o juiz, ele pode perder uma causa porque ele se comunicou mal. Ele não usou... A gente sempre fala o seguinte, que toda boa ideia, por melhor que seja a minha ideia, é até meio poético, eu tenho que revestir estas ideias de palavras. E a palavra ela tem que ser o mais justo, o mais próximo daquilo que eu quero expressar. Nenhum de nós foi treinado a fazer isso. Além disso, Matheus, ninguém ensinou a gente a escrever. Olha isso, a gente não sabe escrever. Se tiver que escrever um e-mail, se tiver que escrever uma carta, a gente não sabe, né? Não foi preparado para isso. Então, existe este gap, sim. Mas eu tenho a impressão, não sei se você né, com a sua vida profissional, deve ter percebido que talvez o olhar está sendo diferente agora. Porque não é a primeira vez que eu estou falando sobre o tema. há uns meses atrás eu fui em um summit que só falava de tecnologia. E eu falei, mas gente, eu vou falar de comunicação? Só tinha gente de tecnologia e eu achava que as pessoas iam odiar. Gente, eu comecei falando isso, olha, todo mundo quer ter o pleno domínio das ideias, mas às vezes a gente não tem o domínio dos meios, das ferramentas de comunicação. E eles adoraram, porque eles pensaram a verdade. Às vezes, eu tenho uma startup e não consigo vender. Tenho sócio e não consigo falar com ele. Eu tenho um cliente e não consigo convencer o meu cliente da minha ideia. Então, eu tenho percebido, não sei se você tem sentido isso, que o mercado entendeu. Opa, peraí. Comunicação é a maior e, assim, acho que mais frutífera habilidade que uma pessoa precisa investir. Então, sim, é uma falha, mas eu acredito que o mercado está abrindo os olhos aí para isso.
E também pelo que a gente vive enquanto sociedade, né? Porque se a gente for olhar para os nossos relacionamentos pessoais, também a gente está falando sobre comunicação.
Quantos relacionamentos são destruídos porque a comunicação é ruim?
Porque não consegue sentar Exatamente. E colocar uma ideia ali, né? Exatamente. Que às vezes é uma ideia comum, mas Exatamente. Não tem, né, a comunhão das ideias ali. E consegue trazer isso, né, de certa forma, para a vivência, para a harmonia, para estabilizar as relações. Se eu ainda não te convenci a participar, então, da nossa imersão de comunicação para líderes, está aqui talvez um dos maiores argumentos, né, essa chave que pode ser a fundamental para destrancar a sua carreira e possibilitar, né, o seu desenvolvimento profissional. Participe conosco, o link está aqui na descrição do nosso episódio. imersãocpl.com.br. A primeira aula já vai ao ar na próxima sexta-feira. Luana, a gente falou bastante sobre a importância da comunicação, mas eu quero também te trazer o problema da sobrecarga da informação. A gente vive a era da comunicação.
É verdade.
Né? A notícia está lá na Ásia, já chega no Brasil imediatamente, a gente abre, né, todo dia de manhã, o nosso WhatsApp bombardeado de informações, chega para trabalhar, é o e-mail, é o Slack, é o chat, é o Teams, e notícias dos mais diversos veículos. Aí a gente abre rede social, passa para o próximo, né, próximo frame, mais informação. Chega uma hora que eu sinto isso várias vezes no dia, que falei, nossa, eu preciso esvaziar minha cabeça porque eu não estou conseguindo organizar minhas ideias. Como é que a gente consegue adotar boas práticas para a gente ter uma boa comunicação nesse ambiente de fadiga da comunicação, para a gente manter mais clareza, ser mais eficiente nas nossas formas de comunicar?
É assim, é muito bom também falar sobre isso, porque o excesso de informação nos imobiliza. Sabe quando você tem congestão? Eu li, eu tenho que fazer isso, 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 olha, me deu essa dica, aquela dica, aquele curso, aquele outro curso. Eu não faço nada. Porque a gente tem essa desculpa. A gente é enganado pela nossa mente, porque é assim. Eu tenho a impressão que quando eu estou consumindo um conteúdo, vou dar um exemplo, tá? Já ouvi um podcast sobre comunicação. Eu vi uma dica de um livro. Então, eu fico, vou comprar o livro. Mas eu tenho que comprar o livro e ler o livro. A partir do momento que eu compro o livro e leio o livro, eu já diminuo o excesso de informação, porque eu estou focado ali no livro, concorda? Então, eu vou ter algum foco e, de fato, eu vou extrair alguma coisa daquilo. Se o excesso de informação nos imobiliza, e aí, Matheus, é uma responsabilidade nossa. A gente tem que, de alguma forma, criar não só rituais, é rituais mesmo. Tem muito psicólogo que fala, X horas, 10 horas, desliga o celular e para de consumir conteúdo digital. Quando você acorda, não que não seja, são alguns rituais, que eu não sou especialista nisso, mas eu também preciso deles, né? Não, a primeira coisa que você faz não pode ser olhar as mídias sociais. Não pode ser olhar as mídias sociais. Então, é muito, a responsabilidade é nossa. E detalhe importante, essa coisa dos shorts, dos reels, e eu trabalho com marketing, em tese, adoro fazer as comunicações lá. Porém, foi no início desse ano, que a palavra desse ano, eu esqueci o termo, é brain rot, acho que é isso, empodrecimento da mente. Porque o conteúdo, sabe, o fast, conteúdo muito rápido, o que acontece? Está treinando a sua mente a não se concentrar em mais nada. As pessoas não conseguem mais ler nada que é denso, porque elas estão acostumadas em olhar, acho que esse é o termo da... O pessoal pode pesquisar, mas tem o termo de 2025, acho que é brain rot, acho que é isso, tá, gente? Que é empodrecimento cerebral, porque eu não consigo mais ler nada que seja denso ou que me demande mais tempo, porque a minha mente está condicionada a ver tudo que aquilo que é rápido. O paralelo, Matheus, é com fast food. Se eu só como a comida fast food, eu vou ficar doente. Se a minha informação também é desse jeito, é a fast information, o meu cérebro, a minha mente também vai ficar doente. Então, assim como na alimentação, eu que tenho que tomar uma decisão, tá bem, de vez em quando eu vou fazer isso, mas eu tenho um limite do excesso de informação também. E óbvio que quando você define, puxa, no meu caso, eu estudo sobre marketing, sobre comunicação, eu tento seguir pessoas que falem sobre isso também, porque o ambiente, ele te condiciona também. O ambiente com quem você convive, o que você escuta. Então, quando você começa a seguir pessoas que têm a ver com aquilo que você quer aprender mais ou falar sobre, isso também te ajuda. Por outro lado, tem aquele livro O Poder do Hábito.
Charles Duhigg.
Exatamente. E ele fala exatamente isso. Por que o hábito é bom? A nossa mente quer hábito, porque a nossa mente quer nos proteger. Tudo aquilo que é um hábito te ajuda, porque eu não tenho que ficar pensando, então eu não forço a mente, né? Ok. Então, você fala o seguinte, puxa, eu tenho o hábito de ir à academia. Ótimo, no dia que eu não vou, a gente não se sente mal?
Verdade.
Puxa, falta. Mesmo que eu não estou com vontade, você fala, eu vou, porque é um hábito. A mesma coisa é no ruim. É o consumo de drogas, é o consumo excesso de açúcar, é o excesso de informação. Se virar hábito é mais difícil. O que a gente tem que fazer? Cortar o hábito. Então, não existe mágica, não existe psicólogo nenhum que vá resolver, porque é uma decisão, ele pode te ajudar, mas é uma decisão. Que tipo de conteúdo você vai consumir e o formato? Eu não sei se estou me alongando nas respostas.
Não, estou achando excelente, mas, nosso público também, eu tenho certeza.
Gente, eu fiz mestrado em Big Data, na PUC, faz muitos anos e tudo mais. Naquele momento, a gente estava discutindo que, imagine que quando eu aprendi a ler no papel, escrita, pode ser que as crianças não tenham esse problema, tá? Mas sabe aquela coisa que eu falo o seguinte, não, mas eu ainda preciso, às vezes, imprimir para ler. Por quê? Pode ser, Matheus, que quando eu que aprendi, sou de outra geração, como eu aprendi a ler no papel, na escrita, às vezes quando eu olho no computador, no tablet ou no celular, o texto que eu estou lendo, eu não vejo um texto, eu vejo uma imagem. Então, eu não decodifico exatamente as palavras como meu cérebro está acostumado. Por isso que eu não retenho a informação. E, além disso, se eu vou para o conteúdo muito rápido, eu não detenho informação nenhuma. Eu fico congestionada, com excesso de informação, a mente cansada, mas eu não extraio nada daquilo. Agora, sabe quando você já deve ter passado por isso? E quem está nos ouvindo também. Sabe quando você tem você lê um livro que é denso, você até cansa, mas você fala, coisa gostosa, porque ali sai, você consegue extrair. Então, para a gente diminuir isso, é uma decisão pessoal. Eu tenho que sempre pensar o seguinte, o que eu quero da minha vida? Isso é muito fundamental. O que eu quero da minha vida? Tem gente que me pergunta assim, Luna, eu devo fazer MBA ou não devo fazer MBA? Eu devo fazer uma pós ou não devo fazer uma pós? E eu sempre falo o seguinte, como professor eu vou dizer que você deve. Mas não, tudo bem, você não vai fazer. O que você vai colocar no lugar? Você vai ficar no TikTok, no Reels, vai fazer um MBA, vai fazer uma pós.
Ocupa sua mente para alguma coisa de qualidade.
É isso aí.
Não, e assim, te ouvindo, né, trazer essas ideias. Bom, primeiro, eu descobri que um dos melhores momentos que eu consegui organizar a minha cabeça é a hora que eu estava tomando banho.
Aí.
E eu tive um insight, falei assim, minhas melhores ideias vêm no horário do banho. Por quê? Porque a hora que a gente para, desconecta, você não está no telefone, você não está lendo nada no computador, você não está conversando com ninguém, é você com você mesmo, tomando seu banho. E aí foi onde eu resolvi introduzir a meditação.
Maravilhoso.
Porque quando eu vou fazer alguma atividade crítica, tem gente que medita em horários fixos, né? Como é que eu gosto de meditar? Eu vou fazer alguma coisa importante, eu paro, faço umas 10 minutinhos de meditação, 5 que seja, limpo as ideias, coloco os macaquinhos, né, que estavam ali pulando, todos assentados nos seus respectivos galhos, e eu vejo que o meu poder de concentração, de produção, ele é muito maior. E há muito tempo, né, eu trabalho com educação, a gente tenta estudar as melhores técnicas de, de ensinar, das pessoas reterem o conteúdo, né? E quando o aluno ele assiste a aula, ele tem 60% de captação daquele conteúdo, de retenção daquele conteúdo. Quando ele escreve, aumenta para 70%.
Exatamente.
Quando ele faz algo, por isso que eu acredito muito nessa educação por projeto, ele já consegue chegar a 80%. E quando ele ensina alguém, ele chega a 90%. Por isso que eu amo o magistério. Toda vez que eu ensino algo para o meu aluno, eu estou aprendendo.
Exatamente, é isso aí.
Eu estou num processo de aprendizagem que ele é constante. Nuna, assim, estou maravilhado com o nosso episódio. Tenho certeza que quem dedicou aí parte do seu tempo, né, não está na rede social, na Fast Information, né?
Não dá.
Dedicando aí alguns minutos para a gente escutar a nossa conversa, que não seja no vezes dois, né, que seja no tempo natural. Tirou muito proveito. E a gente tem uma tradição aqui no LecCast, né? Ao final, a gente sempre pede para o nosso convidado ou convidada trazer uma dica de leitura, né? Então, o que você pode trazer de novidade ou algo que você leu recentemente que o nosso público vai tirar ainda mais ensinamentos nessa trilha de comunicação?
Então, primeiro, é aquela coisa, né? Leia. Gente, vocês não se arrependerão nunca na vida de vocês com a leitura. E antes, eu pensava assim, puxa, eu vou ler, eu tinha metas de páginas por dia, hoje eu tenho meta de tempo, porque melhora a meta de tempo. Por quê? Às vezes, Matheus, você está lendo um livro que é mais denso, eu não vou conseguir ler 10 páginas, porque às vezes eu quero ler, puxa, não entendi, tenho que voltar uma página. Então, a meta de tempo é o seguinte, tem livro que eu vou ler 10 páginas naquele tempo, que eu, sei lá, 15 minutos que eu estabeleci, e tem livro que eu vou ler uma página, não tem problema. Isso é que é fascinante, ser humano. Dica de leitura. Gente, eu falaria vários. Eu falei do poder da o poder da palavra. É maravilhoso. E eu ia dar uma dica, mas posso dar duas? Não, eu já dei uma, que é o poder da palavra. Vou dar três. Tem um livro que se chama Abra o Seu Coração. Também parece autoajuda, de um psicólogo. Ele fala exatamente sobre você adquirir vocabulário. E tem um momento que esse autor, ele fala o seguinte... que eu posso modular as emoções. Então, imagine que nós somos amigos e você fala alguma coisa que eu achei esquisito aquilo que você falou e não entendi direito. Só que eu confio em você, você é meu amigo, né? Então eu falo, não, mas eu acho que o Matheus, ele talvez não esteja num bom momento e tal. Ok, se eu tenho alguma coisa já contra você, eu vou aumentando, daqui a pouco eu estou te odiando, tá? Então, e ele vai mostrando assim, olha, eu posso modular o inverso. Imagine que eu... olha, uma pessoa, eu já não gosto dela, já detesto aquela pessoa, mas aí eu começo a modular de trás para frente. Parece, não, peraí. Quer saber? Eu vou ouvir o que essa... escutativa, sabe? Escutativa. A comunicação não violenta. Não, eu vou ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. Tal. Daqui a pouco eu estou falando, tudo bem, eu não concordo. Mas eu acho que faz sentido, é um ponto de vista, é a partir do repertório dela. E imagine que você aprendeu que nenhum de nós, nenhum ser humano, Matheus, vê as coisas da mesma forma. Não vê. Tem um livro que se chama, já é a quarta indicação, Inteligência Visual, queridos. Inteligência Visual. Ela fala, ela é uma advogada, mas ela é estudiosa da arte, e ela mostra que uma tela você vai interpretar de um jeito e eu de outro, por conta do nosso repertório, da nossa idade, da nossa formação. Então, quando você entende que nós somos muito diferentes... e como nós temos repertórios, vocabulários diferentes, então ninguém está vendo exatamente a mesma coisa. Então, estudar inteligência visual é fundamental. Porém, o livro que eu fecharia mesmo é o Super Comunicadores, que é do mesmo autor do Poder do Hábito. E esse livro é um livro maravilhoso. Ele conta cases de como você pode se tornar um bom comunicador. E tem um momento, tem vários momentos mágicos do livro, e tem um que eu tive um aprendizado absurdo, que ele fala o seguinte, às vezes alguém vem conversar com você e você tem que sempre pensar o seguinte, qualquer conversa, por melhor que ela seja, é do que se trata. O que será que a Maria quer falar comigo? Às vezes a Maria só quer desabafar. E eu fico dando ordens, faça isso, faça... por que, que você não faz? Mas ela não queria que ela só queria ser ouvida, que é a tal da escutativa. Pode ser que não, pode ser que eu vá falar com alguém e de fato eu não sei como resolver um problema e eu te peço uma ajuda para resolver um problema. Então sim, aí faz sentido você pode fazer isto ou aquilo. Então a gente sempre tem que levar em consideração nos supercomunicadores, ele fala... que o outro, o ser humano, é o mais importante. Só que ele fala de forma prática, ele dá exemplos de super comunicadores, de vendedores, de como é que eles conseguiram ter muito alta performance com o poder da comunicação e o quanto isso é treinável.
Tá aí já inserido na minha lista de leitura aqui, super comunicadores, Charles Duhigg.
Charles Duhigg.
Apaixonado no autor, porque ele me trouxe o bom hábito da atividade física com dicas práticas que vem no livro. Então, tenho certeza que eu vou tirar dos super comunicadores também boas lições. E, Luna, onde a nossa audiência te encontra? Como é a melhor forma deles continuarem conectados aqui com você?
Então, no Instagram, né? Luna Gutierrez. Meu Gutierrez é com S, né? É mais só. E no LinkedIn também, tá? Luna Gutierrez, exatamente igual.
Perfeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço, adorei.
Oportunidade, pelos ensinamentos aqui compartilhados. Quiser deixar uma mensagem final aqui para o nosso público?
Seria isso. Invista na sua comunicação, não perca nenhuma oportunidade. E detalhe, sai desse podcast, depois que você ouviu, já faz uma atividade prática. Compra um livro ou pesquisa sobre os autores, porque senão a informação, o conhecimento vai embora. Então, faça alguma coisa a partir de agora para melhorar a sua comunicação.
É isso aí, faça alguma coisa, vamos nos comunicar melhor. Mais uma vez o nosso convite, Imersão de Comunicações para Líderes da LEC. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição desse episódio. Talvez seja essa a oportunidade para você transformar a sua vida profissional e pessoal também, imersãocpl.com.br. E se você acha que esse episódio do nosso LECcast fez sentido, se trouxe algo que pode contribuir para você, para a sua atuação pessoal, para a sua vivência profissional, nos ajude a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Curta na nossa transmissão aqui no YouTube. Se você está na sua rede, né, ali de streams de áudio favorita, curta o episódio, compartilhe com pessoas que eventualmente possam aproveitar esse conteúdo também. E eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.